Já são 11 horas agora e 6 minutos, hoje é sábado, hoje é dia 20, 20 não, gente, pelo amor de Deus, menos, Olga, tá doida? Hoje é 11, 11 de fevereiro de 2023, deixa eu dar um bom dia aqui pro meu povo, Paulo Stocker Filho, a de Toledo tá aqui, bom dia, querido, Nete Tavares também tá com a gente, a Fátima Marques, bom dia, chegou, Fatiminha, ela é de Corvelha, e também a Margarete Fernandes. Oi, bom dia, povo lindo CBN. Que bom sábado para todo mundo, né? Bom dia, meus queridos, obrigada. Compartilha a live, traz mais gente para ficar com a gente, tá bom? Professor Maurício, professor, doutor, terapeuta, sempre de plantão aqui, para a gente falar de saúde. Como foi a semana, tudo bem? Bom dia.
Graças a Deus, Olga, tudo bem. E você?
Bem, muito bem, graças a Deus, aquela orquídea que a sua esposa me presenteou, uma mudinha. Ai, você não tem ideia o que o broto de uma orquídea faz na minha vida, sabe? Eu tenho que tirar legal, foto, né? Pra você mostrar pra ela.
Manda uma foto.
É Sara, né?
Por favor, a Sara.
Sara. Coisa mais lindinha assim.
Que
tá
legal,
lindo,
ela
tá
vai lindo. Ficar feliz. Vou transmitir pra ela essa mensagem.
Agora eu quero entender. Dores no corpo e fragilidade emocional. Uma coisa tá relacionada à outra?
Tá sim, Olga. A conexão da mente e do corpo, ela é fundamental, né? A gente se perdeu um pouco disso, nós nos tornamos seres muito mentais durante a vida e agora a gente está trabalhando para reconectar isso. Uhum. E dentro da barriga da mãe, Olga, quando a gente está naquela fase chamada de vida fetal, o sistema límbico emocional, ele fica agregado a uma memória emocional arcaica e evolutiva. Então, quando a gente está se desenvolvendo, cada partezinha do nosso corpo fica associada a uma emoção específica, tá? Então, você tem a emoção da raiva, você tem a emoção da tristeza, você tem a emoção da impotência, da autodesvalorização, e isso faz com que, sim, eu possa ter um momento da minha vida, quando eu não estou bem emocionalmente, eu posso ter descargas no meu corpo. Chamamos esse processo de somatização. E dentro da somatização, uma das somatizações que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, as dores musculares. As dores no corpo, as dores articulares. Isso pode sim ser processos de somatização, tá? Ou seja, olha a importância da nossa fase de vida fetal, tá? Para o desenvolvimento, é uma coisa que acontece com todos. Só que quando a gente se torna adulto ou algo, a gente não sabe disso, a gente não se lembra. Então, a gente acha que tudo tem uma explicação. Então, eu tenho uma rinite, é só o pó. Eu tenho uma dor de estômago, é só a batata frita. A gente se perdeu um pouco nisso. A gente parou de entender o quanto o aspecto do sistema límbico influencia na gente.
Caramba, isso é muito sério. Muito. É muito sério, porque aí eu fico assim. Aquela mãe, eu já ouvi isso, você já ouviu. Você, meu ouvinte, já deve ter ouvido. A pessoa engravidou. E ela sai de lá com um exame positivo e falou, que droga! Não poderia ter engravidado agora. Uhum. Não queria esse filho agora. Ou não quero esse filho agora. Atrapalhou a minha vida. O meu projeto profissional. Enfim, uma série de questões negativas. O que vai dar isso?
Tem um autor que estudou muito isso, ele se chama Wilhelm Reich, ele era austríaco, né? Influenciou muito Freud, aquela época do Jung e tal. Só que assim, o Reich fala que nesse momento, uma mãe que sentiu isso, o útero endurece um pouco.
Nossa.
E quando ele endurece um pouco, diminui um pouco a vascularização. Não ao ponto, claro, de causar um dano permanente no feto, mas diminui. Sabe como que a criança enxerga isso? Como um processo de rejeição. Então, o Wilhelm Reich já nos contava que dentro do útero é onde nós, todos nós, os seres, sentem a primeira rejeição pode acontecer. E não só, Olga, porque no seu caso que você citou, a mãe, ela não quis o filho, ela do jeito que você contou. Mas pode ser que ela está com problema no casamento, ela quis muito o filho, mas o marido não está contribuindo, então está uma brigaiada, a criança sente a mesma coisa, um processo de rejeição. E aí eu cresço, eu passo pela minha infância, eu vou me desenvolvendo. Toda vez que eu me sinto autodesvalorizado, Olga, autodesvalorizado foi um médico alemão que desenvolveu isso e usou essa palavra. No português, a autodesvalorização é muito semelhante ao sentimento de impotência. Então, o que é impotência? Eu estou vendo algo acontecer e eu não posso mudar. Toda vez que eu passo por isso na minha vida, eu posso ter dor. Aí a articulação, a parte do meu corpo que vai doer, é específica diante da sua emoção. Então vamos falar que você começou a desenvolver, num determinado momento, uma dor cervical horrível. Muita dor no pescoço, assim, tá difícil. O que, que eu vou procurar? Se você vir conversar comigo, eu vou procurar por uma autodesvalorização, ou seja, um sentimento de impotência, eu não estou conseguindo mudar, ligado a uma injustiça. Um sentimento de injustiça que você está sentindo. Olga, e é incrível quando a gente, o meu cliente, ele entende esse processo, você que está nos assistindo. Quando você conhece essa linguagem corporal, cara, os sintomas eles cessam muito mais rápido. Eles demoram muito menos tempo. Eles ficam menos crônicos. Porque se a gente pensar historicamente, desde a escola... não é uma crítica, mas se você quiser entender como uma, eu também não ligo. Mas é assim, dentro das nossas escolas, nós não fomos muito preparados para conhecer o nosso corpo. Pode lembrar.
Nada preparado.
Nada preparado.
Nada.
A gente sabe um pouquinho de biologia, mitose, meiose, aquelas coisas, osmose, né? Aquelas questões. Aí a gente aprende bastante física, bastante matemática, mas a pessoa se forma sem saber sobre o seu corpo. E isso cobra um alto preço quando a gente cresce. Por quê? Porque eu não me entendo, aí eu quero terceirizar tudo.
Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu li essa semana, eu creio que você também viu, Fran. Eu quero pautar esse assunto. Nós temos uma média... É assustador. Eu considero assustador. 500 amputações de pênis por ano no Brasil.
Caramba!
E sabe o que é isso também? É por conta de não se olhar. Não se enxergar, não se conhecer.
Não se conhecer.
Se a gente for fazer isso com mulheres, a sua genitália, se ela conhece a sua genitália, se ela sabe se ali tem algum problema ou não, é a mesma coisa. Nós não nos olhamos. Começa por aí. Quantas vezes que uma mulher descobre um tumor na mama, porque naquele dia ela resolveu se olhar no espelho, ela resolveu se apalpar pra... Não, peraí, câncer de mama e tal. Quantas mulheres? Nós temos relatos, né? Fantásticos, graças a Deus, que foi lá, descobriu e tá viva, né? Porque o câncer é altamente curável. Então, quando você fala disso, que a gente não conhece o corpo, mas a gente não conhece mesmo, criatura. A gente nem se olha no espelho, que é uma coisa que a gente deveria se olhar, porque a gente pode ter manchas no corpo, pedir pro parceiro, pra parceira, dá uma olhada nas minhas costas, que vai enxergar melhor. Porque ali pode ter um câncer de pele, pode ter uma verruga que vai se transformar num câncer.
Sim.
Não é?
Sim.
Você me abriu essa você me com a sua fala, me permitiu viajar nisso tudo. A gente precisa estar mais atento ao corpo da gente.
E uma outra questão, além disso que você está falando, que é fantástico, que é a nossa luta, né? A luta do meu perfil, do meu trabalho, é trazer essa consciência. Você pega uma pessoa, hoje eu respondi uma pergunta na caixinha de perguntas sobre uma dor lombar. A pessoa estava desenvolvendo uma dor lombar no trabalho. E ela falava assim, eu fico muito tempo sentada. Eu falei assim, gente, espera um pouquinho. Eu não estou querendo aqui dizer que um trabalho muscular não é importante, você fazer um pilates, uma academia, fortalecer o assoalho pélvico, abdominal, tudo isso é fundamental. Agora, o que a gente precisa acrescentar no nosso repertório, é uma coisa que a gente não acrescenta, que é o contexto das emoções. Então, assim, eu não estou falando que tudo é só emoção, mas eu estou falando que também pode ser emoção. Então eu disse para ela, às vezes se você está num trabalho, Olga, e você está se sentindo impotente, desvalorizado e trabalha muito sentado, porque você está tendo que enfrentar chefe, você está se sentindo mal, você não está cumprindo suas metas, você está sendo cobrado, o teu parceiro é um cara perigoso, que você sente que não é de confiança, você pode ter uma dor lombar. E não tem nada a ver com o fato de você estar sentado. Então assim, o que eu quero propor aqui, o que eu venho propondo há anos já, vamos olhar para isso também, vamos abrir o nosso leque, a nossa mente, porque pode ser, e faz muito sentido, que contextos emocionais também possam governar o seu corpo. E não só contextos biomecânicos, só a professora, ela vai lá e escreve na lousa, ela começa a desenvolver uma tendinite de ombro, uma dor no ombro terrível, a professora. Aí ela vai procurar ajuda, o que falam para ela? Ah, você é professora. Uma vez eu peguei um cliente de banco que o cara tinha uma tenossinovite de punho, chamada síndrome do túnel do carpo, beleza? Perguntei para ele, por que você acha que você tem isso? Olha a resposta dele, Olga, porque eu sou bancário. Falei, ah, é? Então vamos visitar todos os bancos de Cascavel. Todo mundo tem que ter. Todos que fazem a sua função têm que ter. Porque não é um problema repetitivo. Você não está me falando que é ficar digitando, digitando, digitando. Essa é a síndrome do túnel do carpo? Ele falou, é. Falei, então todos têm que ter. Só que será que todos têm que ter? Ele falou, não, já começa no meu trabalho, só eu que estou com isso. Ah, então se é só você que está com isso, não pode ser uma coisa só mecânica. Falei, amplia tua consciência, abra teus horizontes, eu vou te explicar o que pode ser sua síndrome do túnel. Então a gente tem que expandir e acrescentar essa percepção e essa possibilidade no nosso repertório, Olga. Senão a gente vai ficar achando que toda rinite é só pó. Aí na sua casa convive 6 pessoas, todas com pó. Aí só você tem rinite. Então não é o pó. Tem alguma coisa em você, alguma fragilidade em você que faz com que você desenvolva rinite e todos os outros que estão com pó na sua casa não têm rinite.
Bom, aí a gente vai para a parte... Você está falando uma coisa muito importante que tem gente já perguntando assim, e como é que cura, como é que resolve isso? E lembrando outra coisa, Maurício, as pessoas que desenvolvem... somatizam tudo, todo o emocional e vai para o fígado, para o rim, para o estômago,
isso,
né?
Isso, você pode ter um tumor de fígado, um adenocarcinoma de fígado relacionado a um trauma. Eu tive uma moça, a moça fazia exames periodicamente, Olga, estava perfeito o corpo dela. Um belo dia ela fez em dezembro, estava tudo bem. Ela fez em julho, ela estava com adenocarcinoma de fígado. Uma moça, ela não tinha 30 anos. Eu perguntei, o que aconteceu nesses 6 meses? Ela falou, perdi minha mãe. Minha mãe morreu num acidente de carro, muito pertinente ao fígado, porque o fígado é o sentimento da falta. Quando falta de comida, falta de afeto, falta de justiça, isso acomete muito o fígado, a emoção, né? Claro que se você beber álcool, também vai acometer teu fígado. Se você comer mal, vai acometer teu fígado. Se você tomar remédio uma vida inteira, você vai destruir teu fígado. Mas, a nível emocional, fígado é falta. Olha o que aconteceu com essa moça. Nesse exatamente período, quando foi em abril, final de abril daquele semestre, ela perde a mãe. Quando chega no meio do ano, ela é diagnosticada. Só que olha que interessante, quem não conhece essa área, não vai saber explicar para ela por que foi. Ah, é um câncer, apareceu.
Você sabe. E ela se curou?
Ela se resolveu.
Que bom, que bom.
Se resolveu.
Você me fez lembrar do seguinte, eu estava até falando na entrevista anterior, né, que eu operei o meu olho direito, agora tem que operar o esquerdo, né? É tirar a catarata, implantar lente e tal. E lá atrás, lá em 86, quando meu pai faleceu, eu tive uma conjuntivite, mas violenta. E eu já fazia televisão, rádio, tudo, né? Foi um problema sério. Fui no médico lá no Pedro Paulo, no mesmo médico que me operou hoje. Ele falou, Olga, você teve algum trauma, alguma emoção forte? Olha só a pergunta dele.
Olha só.
Eu falei assim, opa, perdi meu pai há 2 dias.
Perdeu de vista. Olha a conjuntivite.
Olha a conjuntivite.
Perdeu de vista.
Perdi de vista. É, quer dizer, eu perdi meu pai e veio... Mas, gente, pensa numa conjuntivite tenebrosa. Eu não conseguia nada, sabe? Era um tampão, porque Deus me livre a claridade. E foi o emocional. Então, não tinha nada que pudesse me trazer aquela conjuntivite, a não ser o meu emocional. Eu presto muita atenção nessa coisa do emocional. Tem que ter muito cuidado, né?
Muito cuidado. E, acima de tudo, conhecer o corpo, né, Olga? Que é o que a gente fala, né?
O que acontece com um ser quando só engole a vida inteira, diz que não consegue chorar, que tem dificuldade de chorar, engole todas as malcriações de filho, de marido, de esposa, ou da vizinha, ou da comadre, do cunhado, aquela pessoa que é o Cristo da família. O que acontece com um ser desses, hein?
Olha,
que vai engolindo tudo isso.
Garganta. Pode ser uma pessoa com muitos problemas crônicos de garganta, esôfago, refluxos, estômagos, azias, porque é raiva, intestino com a conotação de raiva e mágoa, perfeito? Até tumores, pólipos intestinais, esse tipo de pessoa, porque ela não extravasa. Na verdade, olha que interessante, a somatização, Olga, é uma bênção. Olha que interessante, se o nosso corpo não tivesse condição de assimilar aquilo que eu passo emocionalmente, a gente morreria muito cedo. Então, somatizar é um processo benéfico ao corpo. Então, aquela febre que você tem, essa conjuntivite que você teve, cara, isso é polêmico pra caramba, mas é uma bênção. Que bom que você teve sua conjuntivite. A diferença é, Quem não sabe nada disso, às vezes vai ficar com isso crônico, vai achar que é doença, vai ficar entrando em remédio toda hora, porque a gente acredita que os remédios sejam necessários, mas tem os momentos. Eu também não vou tomar remédio toda hora, porque não é doce, não é arroz, não é feijão, remédio.
Tomar quando precisa.
Quando precisa.
Lógico.
Ele tem um efeito colateral.
Lógico.
Então a gente precisa tomar cuidado. Então conhecer o corpo faria com que você entendesse e sofresse menos. Cara, quantos alunos nós tivemos, Olga? E assim, as mães falam que ficavam desesperadas quando o filho tinha febre. E aí, depois que entende a profundidade de todo o estudo, né? E aí entende o que é a febre, a pessoa se acalma, percebe que pode abaixar uma febre de uma forma muito mais natural, sem ficar apelando,
como
sabe?
Como é que é a compressa? A compressa fria na cabeça e quente no pé, acho que é assim, né?
Tem compressa.
É. Eu lembro que eu já fiz em filho meu quando era
isso.
Lá criança.
O próprio banhinho.
É o banho, banho, banho.
O banho. Eu entrava, você entra com o chuveiro quentinho, aí você vai esfriando sem a criança perceber, ela vai se acostumando, você pode pôr uma caixa organizadora, deixa ela brincar numa água quentinha, a água vai esfriando, você pode tirar a sua roupa e encostar a pele da criança com a sua, o corpo se regula, tem um monte de técnica.
Tem.
Precisa estar em presença, né? A mãe e o pai precisa querer, né?
Precisa ter tempo
para
enxergar este filho.
Pra enxergar,
né?
Isso é verdade. Cara.
Porque ainda ontem uma pessoa me falou assim que, enfim, que o filho realmente estava dando muito trabalho e tal, e tinha que tomar uma providência. E a pergunta é, quanto tempo você dispõe para ficar com ele, né?
É.
Ou ele está na escola ou ele está com quem? Com a babá, com quem? A escola não é feita para educar filho. Ela é para dar conhecimento. Educação, tempo, quem dá é a família, né? Então é muito complicado isso.
A gente terceiriza, né?
Terceirizar filho não é legal, né? Não
Não,
tem, não tem
não é bom.
condições. Você estava falando de intestino, fígado, rim. O que que acontece com o rim? O
O
que que eu
rim,
somatizo no rim?
então, o rim, ele tem as partes específicas, tá? Você tem, por exemplo, os canais coletores, você tem os glomérulos renais, você tem a pelve renal, mas assim. De um sentido amplo, o rim tem muito a ver com abandono, Olga, solidão, más
Abandono.
notícias, maus tratos. Sabe aquela sensação? Eu gosto de usar uma frase que o Dr. Hammer, esse médico, usava. O meu mundo desabou. Toda notícia que você recebe que tem essa conotação do meu mundo desabou, você pode ter um bloqueio renal. E aí fazer uma retenção hídrica. E quando você faz retenção hídrica, sabe aquela meia que você aí veste, quando você tira, tá tudo marcado, aquela calça de lycra que tá toda marcada na sua perna, isso você tá com retenção. Quem tá com retenção hídrica demora mais para se curar. Demora muito mais para se curar. Às vezes os problemas ficam muito crônicos. Aquelas doenças autoimunes, sabe, reumáticas, autoimunes, via de regra você tem problema renal associado. E a pessoa não sabe. Então você tem um abandono mal curado lá na infância, você tem um maus tratos lá na infância mal curado. Então todo esse processo a gente tem que olhar, tem que se conhecer por um processo de autocura. Né?
É a garganta que você falou que é?
A garganta tem muito a ver com eu não me expressar.
Não falar.
Eu não posso, eu engulo,
Eu engolo
eu
tudo.
escuto e não solto.
Tá, e ouvido? Falou em escutar e ouvido. O que que é dor de ouvido?
O dor de ouvido é aquela notícia ruim que eu recebi. Eu escutei algo, na verdade, o ouvido direito é aquilo que eu ouvi de ruim. O esquerdo é, eu já ouvi, mas eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça.
Nossa, já pensou que loucura que é essa garganta e esse ouvido?
Pois é.
Entre o ouvir e não querer ter ouvido aquilo,
Muito
vontade de falar e não expressar.
comuns em crianças, né?
Criança,
Onde
é?
o ouvido e a garganta
Se
têm uma
falam,
comunicação
isso.
através da trompa de Eustáquio, né? Então, as crianças têm muito probleminha de ouvir, às vezes, gritos, situações de ficar sozinhas, e aí garganta, às vezes ela chora e não é ouvida. Sabe esse tipo de situação? É muito lindo isso, Olga. É um trabalho assim, eu sou suspeito, né? Mas é um trabalho muito lindo quando a gente entende o corpo na plenitude, sabe? E ó, não é desmerecer ninguém, não é tirar o lugar de ninguém. Todo mundo tem o seu lugar, mas é um complemento lindíssimo para a sua vida.
Seria muito bacana, não sei quanto tempo eu tenho aí, o Fran me avisa, seria muito bacana as escolas, né? Já pensou? Os professores terem esse conhecimento mais profundo sobre esse assunto, né? Que com certeza muitos têm, né? Mas se aprofundar mais nisso, né?
É, a escola dos meus filhos, eu não vou citar o nome, não sei se eu posso citar, a escola deles é... Eu, quando eu dava minhas formações, né, que eu formo pessoas nesse tipo de curso, eu convidava, eu dava bolsas para as professoras da minha escola, para que elas fossem conhecendo esse processo.
Conhecer o processo. É... Ou então vai lá e faz terapia, né, Fran? Vai lá com o professor Maurício.
Também é uma opção, sem dúvida.
Você faz via vídeo?
Faço.
Faz via vídeo?
A gente trabalha com terapias online e também presencial.
É, depois, a pandemia... Bom, tudo a gente aprende, né?
Sim.
E a pandemia nos ensinou isso, né? A facilidade que eu tenho hoje de comunicação, de fazer uma reunião online, seja lá da, você esteja onde for, e conseguir fazer uma bela reunião sem sair de casa... Se torna tudo mais rápido, não é?
É isso aí.
E a gente não fazia nada disso antes.
E esse é um lado bom das mídias, né? Olha que fantástico da gente usar com um belo fim, um propósito à vida, né? Então, eu também gosto muito dessa parte, da parte da socialização e da ajuda que hoje a tecnologia pode nos dar.
Exatamente. Né? Agora tem a inteligência artificial aí. Ontem, um amigo meu de São Paulo... Falou assim, você grava esse texto, por favor, para mim? Eu falei, claro, gravo. Ele disse que vai me mandar o texto hoje. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu vou te mandar o texto que a inteligência artificial fez, gravou para mim. Eu não gostei, ele falou. É um texto belíssimo, mas sabe aquela voz robotizada? Não, porque daqui a pouco tem, né, um robô fazendo o programa, né, meu amor? Não vou estar mais aqui. Né?
Então, não, vai estar. Empresas de comunicação já existe que já. Não tem jornalistas e quem faz a matéria é a inteligência artificial.
Escrever livros, escrever textos. Professor, querido, bom final de semana. Onde as pessoas te encontram?
Me encontro tanto no Instagram quanto no meu YouTube, @ Maurício Valente Oficial. Me segue e se inscreve lá no canal do YouTube, viu? Vai ser um prazer. Obrigado, Olga. Beijo.
Obrigada por hoje.
Bom final de semana.
Obrigada para você também. Um rápido intervalo, repórter CBN. Vamos falar de pitanga, a planta, a flor, aliás, a folha e o fruto e a depressão. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Quer saber como o BRDE está presente em sua vida?